Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon e o conhecido Rodrigo Casarim, que já participou com a gente de outros episódios lá do Página 5. Boa tarde para vocês.
Oiê, só os campeões da Copa do Brasil Online e o Arthur.
Finalmente uma edição do podcast para a gente falar sobre o desempenho do São Paulo na Copa do Brasil.
45 pontos garantidos.
Já estamos de férias.
Ixi, tô de férias.
Faixa agora, no peito.
Agora é pegar a pipoca e assistir só. Que...
Então, eu quero começar minha participação lembrando do gol do Wellington Rato. Eu acho que ali abre-se um portal. Mentira. O portal para tudo mudou desde que São Paulo ganhou do Tigre. Acabou com a maldição do Tigre.
Acabou a maldição do Tigre. É isso. Acabou.
Então, o Erisson, ele não fez absolutamente nada no São Paulo nessa contratação dele, mas fez o primeiro gol lá na Argentina. Então, somos muito gratos ao Erisson. Ele teve um papel fundamental nessa nossa grande campanha na Copa do Brasil.
Um herói que não usa capa. Maravilhoso. Obrigado pelo fim da maldição.
Então, Arthur, livros que simbolizem o São Paulo na Copa do Brasil, por favor.
Apesar desta abertura entusiasmada de Rodrigo e Cecília, os dois são paulinos, mais são paulinos desse podcast, o episódio de hoje é Literatura e HIV, Novas Narrativas. Cecília vai explicar um pouquinho daqui a pouco para vocês o porquê desse título, mas antes, a sessão de recadinhos.
Pessoal, então, se você está ouvindo aqui na semana que saiu, duas leituras que estão na nossa sequência aqui. Uma é do Merece o Prêmio, do Som do Rugido da Onça, que é o último desse ano. A gente está lendo e a gente vai comentar, né? O vencedor Jabuti de romance de literatura com L maiúsculo, não de entretenimento, porque o Jabuti faz dessas, né? Então a gente vai ler aqui o livro da Micheline Verunsky, comentar um pouquinho de como foi a experiência, o que a gente achou, se merece o prêmio ou não. Esse a gente faz gravado, mas quem quiser participar de uma baguncinha ao vivo, no dia 9 de dezembro vai ter a live do Quarto de Giovanni, do James Baldwin. E aí a gente tá aqui fazendo a leitura, convidando vocês. Já falamos, né, nos últimos episódios um pouquinho do que se trata. Estamos com as expectativas lá na casa do caralho pra esse livro.
Quero dizer que estou quase no fim do livro, realmente. Tô quase no fim porque eu tenho que preparar o material de apoio pros padrinhos lá no grupo do Telegram. E ó, realmente.
Eu tô lendo O Som do Rugido da Onça ainda, então eu não peguei o Quarto de Giovanni. Então vocês viram aí que o Arthur elevou ainda mais um degrau. Eu falei que tava na casa do caralho, mais um degrau por causa de Arthur Marqueto. Então fica aqui as nossos dois convites pra vocês acompanharem com a gente.
É a casa de um baita caralho.
Caralhaço, né? Então é isso, galera. Som do Rugido da Onça, Quarto de Giovanni, em breve aí com vocês. E a live é dia 9.
E vamos pro episódio. Pensando aqui nesta nossa pauta de hoje, Literatura e HIV, Novas Narrativas, eu queria começar falando de uma percepção que eu tive da primeira vez que eu comecei a entender o que foi o HIV no Brasil, né? A primeira vez que eu tive contato talvez tenha sido com Pílulas Azuis, saudoso quadrinho da editora Nemo, e eu lembro de ter visto e começado a ter a percepção epidemiológica, né, do que foi o HIV. E eu lembro de, na época, pensar, caramba, mas como é que funciona, né? Esse fato, esse caráter de extermínio, de desleixo de política pública com uma doença nessa etapa, né? Nesse tanto. E aí viviu bastante para ver como foi o governo Bolsonaro com a pandemia de Covid-19. E algumas coisas se encaixaram nessa percepção. Enfim, eu acho que meu contato com essas narrativas passa muito por esse choque, talvez, de entender que há um projeto ali, uma espécie de descaso com uma doença, enfim.
A gente percebeu que talvez sempre tem algum corpo que é visto como descartável, né? No Bolsonaro é a ideia da galera com comorbidade velho que já vai morrer mesmo, gente, tá? Deixa morrer, não tem problema. Então a gente vê que essa ideia segue firme e forte, né?
E a proposta foi sua, né, Cecília, dessa pauta. Eu não sei, você também teve essa percepção a primeira vez que você ouviu falar de HIV? Como foi que você se apaixonou por esse tema?
É um tema que acho que é bastante importante assim, na minha formação, porque conforme eu fui entrando ali na adolescência, eu me tornei bastante fã de Queen, Legião Urbana e Cazuza. O primeiro tranco mesmo foi com o Queen, que eu tava fazendo uma faxina com a minha mãe. Aí eu vi a capa daquele Greatest Hits, vi a cara do Freddie Mercury. Eu tinha uns 12 anos. E eu achei muito engraçada a cara dele. Ele é aquele tipão com o bigodão, né? Aquela coisa muito datada da década de 70, assim. E aí eu ouvia, eu amei o som, não sei o quê. Eu lembro que eu levei o CD pra escola pra falar com o meu professor de geografia. Aí, olha, Gilmar, o que eu achei? O CD do meu pai em casa. Nossa, eu gostei muito, né? Aquela coisinha, assim. E aí meu professor virou e falou assim, pô, é verdade. Cara que nem o Freddie Mercury faz falta hoje em dia. Faz falta por quê? Eu achando que eu ia no show do Queen um dia. Ver o bigodudo ao vivo. Aí ele viu que eu não sabia que o Freddie Mercury tinha morrido. Aí sabe aquela cara de quem contou sem querer que o Papai Noel não existe, assim? Ele fez aquela cara de puta, fui muito cuzão sem querer. E aí falou, não, o Freddie Mercury já morreu. E aí eu fui atrás pra descobrir do que tinha sido. E acabou que, de forma em cascata, descobri que não apenas ele, mas os outros dois, né, o Cazuza, também tinham morrido em decorrência aí da AIDS, né? E aí, toda vez que eu ouvi alguém falando, eu lembro muito claramente de um tonzinho que era... Ah, era claramente moralista ali no julgamento daquela morte ali de... É, tá vendo? Morreu de AIDS, né? Do tipo... Não parecia uma coisa... Não parecia uma pena legítima de ter perdido alguém, sabe? Parecia uma coisa do tipo... É, teve esse fim. Qual outro fim seria possível, né? E aí, conforme o tempo foi passando, mais interessada eu fui ficando. E mais... Quanto mais até hoje eu leio relatos, registros e eu entendo como foi ali os anos 80 e os anos 90, mais a vontade da gente simplesmente desligar a humanidade, devolver para os dinossauros e falar, galera, simplesmente não tem como, fizemos muita cagada, não vai estar dando. Porque realmente é bastante violento viver e reviver esse episódio ali, né? E ao mesmo tempo, para mim, foi muito formador da preocupação que eu tenho com algumas coisas, assim. Então acaba que estamos aqui já fazendo, já íamos... Estamos em mais de 40 anos de epidemia, né? Os primeiros registros de uma possibilidade de uma doença, de que não fosse uma coincidência ali, aquelas pessoas que morreram daquele jeito, vão aí de 81, 82, né? No comecinho dos anos 80. Então a gente está aí em torno aí de 40, podemos dizer 40 anos aí de luta contra a AIDS, o HIV. As condições de vida das pessoas, né, com HIV, receber um diagnóstico de HIV, né, positivo em 2023 é completamente diferente do exame de 84, 85, né? Mas, de alguma maneira, a gente trata o tema da mesma forma a careta escrota que era tratada lá quando falavam que tratavam como câncer gay, peste gay, assim. Então, eu acho que a gente tendo nascido, né, nós três que estamos aqui, tantos os nossos ouvintes, pensando no recorte de quem nos ouve aqui, né, da idade, tendo nascido num mundo em que AIDS já existia, talvez a gente não consiga ter dimensão do impacto, do estrago que ela causou ao chegar, assim, sabe? E eu acho que é através da arte, da literatura, do cinema, das artes que trazem narrativas, que a gente vai conseguir fazer aquele movimento parecido com o que a Annie Ernaux fala, né? Ah, hoje talvez não seja um tranco igual era lá nos anos 80, e aí parece que aquela galera não morreu. Que essas coisas não aconteceram, né?
A própria conclusão do Pílulas Azuis, né? Que tem um tratamento, que você tem a medicação, que você tem um espaço controlado, entre aspas, né?
Então eu acho que a ideia de trazer aqui é a gente comentar, né, um pouquinho de como as narrativas têm acontecido, o que tem sido trazido. E foi muito motivado, né? O meu convite para o Rodrigo foi muito motivado a um livro que a gente recebeu em comum da Companhia das Letras esse ano, que foi O Meu Irmão Eu Mesmo, do João Silvério Trevisan, em que ele trata, né, o João como homem gay, pessoa vivendo com HIV, trata de ter recebido esse diagnóstico no início dos anos 90, de como era aquele cenário, e ele vai tratar em paralelo, né, a isso da doença do irmão, né, que descobre um câncer muito grave e que a família toda estava meio preparada para perder o João, de repente, ali, em função do diagnóstico de HIV positivo, mas não é isso que acontece. Então ele vai num livro que eu gostei
muito. É muito marcante porque o João estava preparado para que ele fosse, né? Não o irmão.
Exatamente. E aí acho que eu já vou puxar então, né? Pra gente compartilhar um pouquinho dessa. Que o livro saiu esse ano, a gente acabou de receber, né? E aí eu falei, cara, acho que tá na hora da gente revisitar esse episódio e trazer outros textos aqui que eu acho que é uma responsabilidade que a gente tem de reconstruir e manter essa memória viva e também construir o presente de uma maneira mais digna para as pessoas que estão vivendo com HIV e que têm o direito à dignidade como todos os seres humanos, né? Então, conta pra gente como é que foi sua leitura, um pouquinho do livro do João. Rodrigo, por favor.
Antes de entrar no livro do João, eu queria falar um pouco também sobre o meu contato, assim, com o fantasma do HIV, né, com esse temor que a gente nasceu, ele já estava aqui implementado, mas foi muito diferente do que é hoje. Eu sou um acidente, não era para eu ter nascido, meus pais não planejaram nem nada, eu tenho uma irmã 14 anos mais velha, uma outra irmã 15 anos mais velha. E eu cresci muito próximo dessas irmãs, claro, dos meus cunhados, que elas já namoravam, já eram casadas desde que eu era muito pequeno. E a Legião sempre foi, assim, uma coisa central na minha vida, a Legião Urbana. E eu lembro de ouvir músicas da Legião de maneiras passadas, então, assim, eu tenho memórias de eu muito pequeno ouvindo Será, de eu muito pequeno ouvindo Andrea Doria, de eu muito pequeno ouvindo Eu Era um Lobisomem Juvenil. Mas a minha primeira lembrança de um álbum, de um CD na minha mão, de eu pegar um CD, colocar para ouvir e ouvir o CD inteiro, foi do A Tempestade ou O Livro dos Dias, que é o último álbum de estúdio da Legião. E é um álbum tristíssimo, 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 em que a voz do Renato já tá muito desgastada em muitos momentos, porque ele foi gravado e algumas faixas foi a voz guia, que é a que o artista usa para conduzir a gravação principal depois, que acabou indo pro álbum final, porque o Renato não teve forças para gravar a versão final das suas canções. Ouvindo aquele álbum, a música que me chamava muita atenção, que eu acho que é a mais conhecida desse álbum, é a Via Láctea. Ele canta: quando tudo está perdido, sempre existe um caminho, quando tudo está perdido, sempre existe uma luz, mas não me diga isso, hoje a tristeza não é passageira. Hoje fiquei com febre a tarde inteira, e quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima. E é uma música também muito bonita, mas muito triste, que você vê assim, que o cara tá se despedindo mesmo, que dali não, ele não vislumbra mais um futuro, não tem mais perspectivas de melhoria, e por mais que tente puxar ali um fiozinho de esperança, esse fio de esperança se perde, vira um fiapo, que depois vira um nada. Talvez até as estrelas sumam. E ao longo da minha vida, todo o meu contato com a literatura, o primeiro contato que eu tenho mais incisivo com a literatura se dá por meio das letras da Legião. Hoje eu não trabalharia com livros se não fosse pela atenção às letras da Legião e pelo estudo das letras da Legião, mais do que a Legião como a parte musical. Então, assim, seria meio que sustentar as letras da Legião como poema. E aí, eventualmente, alguém pode falar que seriam maus poemas. E não tem problema. Não, se alguém quiser também, é direito de cada um.
É que tá meio na moda odiar a Legião de novo, né? Teve uma época que aí esqueceram, aí agora tá na moda. Ah, Legião, uma merda.
Não, e outras, quem achar uma merda também pode achar, e vamos lembrar, literatura ruim também é literatura. E aí, na hora que você vai compreender a obra da Legião, e aí eu deixo um convite como leitura mesmo, mais do que se alguém não suporta a parte musical da Legião, se você pegar as letras, você consegue perceber esse movimento. Na hora que vai ali do disco As Quatro Estações, que é o que tem Pais e Filhos, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, tem algumas letras mais pesadas, como Há Tempos, mas é um livro que tem muitos momentos pra cima, que o Renato estava numa fase relativamente alegre, com a banda num momento legal, que o Bonfá e o Dado começavam a ser pais, daí que vem a letra Pais e Filhos. Na hora que você ouve essa primeira fase da Legião, que vai ter as quatro estações, prestando atenção nas quatro estações. E o que é depois dos cinco, que é uma ruptura tremenda, que os cinco aí já é um álbum extremamente melancólico, denso, lento, difícil de se ouvir, com letras muitas vezes difíceis de compreender, e depois que você compreende, difíceis de aceitar, você percebe ali como o Renato ele transformou em poesia muito do que foi o baque para ele ter se descoberto um portador do vírus HIV. Isso desde muito pequeno, eu sei lá, com 10, 11 anos, eu já sacava o drama que era essa questão do HIV por conta dessa minha relação com a Legião.
Mas as pessoas, você sentia... Como você sentia das pessoas, o comentário sobre
Então, e aí eu achava, assim, uma coisa que desde pequeno eu via como uma babaquice tremenda. As pessoas que, na escola, que, por exemplo, a molecada, que zoava o Renato Russo, primeiro porque ele era gay e depois porque ele morreu de AIDS. Crianças da minha idade achavam que isso era motivo de chacota, isso era motivo para menosprezar alguém. Isso era motivo pra chegar em mim e falar, pô, mas como que você gosta desse cara? Ele era homossexual, ele era bicha, você vai gostar desse cara? Ele cantava que gosta de meninos e meninas, você vai gostar desse cara? Você vai ter admiração por ele? Ele morreu de AIDS, você vai ter admiração por ele? Então, me assusta menos até o que a gente vê do governo, de governos que elegem certos corpos para ser mortos, certas pessoas como descartáveis, e me causa cada vez mais preocupação, indignação e tristeza ver como que a sociedade suporta esses governos, que esses governos refletem o que a gente tem na sociedade. É claro que, assim, poderia entrar na discussão se Tostines vende mais fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Mas a gente tem um caldo de estupidez em cada esquina, em cada boteco, tremendo. Que muitas vezes, na hora que a gente olha para essa podridão que está à frente da gente, só está refletindo o que a gente encontra tomando cerveja num lugar qualquer, conversando com uma pessoa desarmada, sem estar em público, e ela podendo falar com absoluta tranquilidade sobre tudo que ela pensa e da forma que ela pensa. Às vezes eu acho que a gente tem sorte de, eventualmente, ter alguns governos que são um pouco mais preocupados com as questões humanas e com o próximo do que a gente realmente é preocupado com questões humanas e com o próximo como sociedade.
É, e aí acho que é por isso que acaba sendo uma coisa que não se esgota, né? É isso que eu fico pensando, porque faz muitas décadas já que a gente sabe, por exemplo, como se dá a transmissão. Que a gente pode, todo mundo, sentar numa mesa e tomar do mesmo copo e tal, que, enfim, né, alguma pessoa que é HIV positivo, que não vai transmitir. A gente sabe perfeitamente como, atualmente sabe como se trata, sabe? Existe a medicação que torna, inclusive, o vírus indetectável no sangue, quem tá indetectável não transmite, né? Fazendo o tratamento direitinho. Olha só o quanto de empenho científico, de avanço aconteceu. Sabe-se disso há muito tempo, mas de alguma forma a gente ainda não...
Tanto avanço que para uma molecada aí não precisa nem se preocupar com isso daí,
pois
né?
É.
Se pegar HIV, vai
é
lá
outra
e trata,
coisa,
e
né? Se você se cuida porque você tem histórico de pressão alta na família, você sabe que é uma merda, que pô, é um problema grave de saúde, ou diabetes, mesma coisa, o HIV ele se torna um tratamento crônico, você faz pro resto da vida. O que acontece é que você pode não morrer mais, como acontecia ali no início da epidemia. O que, porra, é ótimo, tá? É ótimo. Que essas pessoas vivam bem e felizes e consigam se relacionar e ter filhos. E, pô, é muito importante isso, inclusive. Mas eu acho que, de alguma maneira, a coisa vai... Existe uma coisa mórbida, né? Assim, então, quando que se falava muito, muito, muito de AIDS e de HIV? Lá quando tava todo mundo morrendo, doente, magro, aquela capa horrorosa do Cazuza da Veja, aqueles criminosos que fizeram aquilo, né? Aquela capa pavorosa do Cazuza, desrespeitosa, enfim. Aquilo é que a galera quer ver, porque tem um tesão cristão ali de ver aquelas pessoas sendo punidas, entendeu? Então, a hora que isso para de acontecer, para-se de falar, né? E aí, de alguma maneira, a gente estaciona o discurso lá atrás, né? Então, a gente ainda tá preso, né, na mesma mentalidade, assim. Então, eu, como professora, sempre, né, faço, né, quando tem ali na disciplina de ciências que chega o momento de falar de IST, eu sempre faço questão de trazer narrativas, né, que tratem de HIV de alguma maneira para complementar um pouquinho ali a conversa, né, para que não seja visto de uma forma puramente bactéria dodói só, para entender o peso social que aconteceu ali, sabe? Porque, de fato, a gente está falando de uma doença que criou um estigma num grupo já estigmatizado, acrescentou ali, né? Então, a comunidade já passava o que a gente sabe que passa, né? O que é ser queer, que a gente observa, que a gente tem ciência, e, além de tudo, passaram a ser vistos ali como os agentes transmissores de uma doença gravíssima.
E em determinado momento, do meu irmão mesmo, do João Silveiro Trevisan, ele passa sobre esse aspecto, né? Ele fala ali de... Como depois do baque, que é descobrir ser o portador do HIV, mas, bom, tem o susto, tem a preocupação, tem os exames, aí tem as consultas que ele vai ao médico e tal, mas chega um momento que ele percebe que não é daquilo ali que ele vai morrer, ou não é daquilo ali que ele vai morrer, pelo menos no primeiro momento. Como é que é o termo que ele usa? Essa pandemia de preconceito social, alguma coisa assim que ele constrói na frase, se torna muito mais agressiva para ele do que o vírus em si. Então, a maneira como as pessoas no entorno passam a olhá-lo, passam a encará-lo, passam a rotulá-lo, passam a desprezá-lo, passam a achincalhá-lo, é algo que fere mais do que aquele vírus que tá incubado nele.
Então, acho que como pra gente poder falar com mais profundidade sobre o meu irmão eu mesmo, fazer um parênteses. Pra quem não conhece, então, João Silvério Trevisan nasceu em Ribeirão Bonito, no dia 23 de junho de 1944. Então, portanto, é um autor brasileiro com 79 anos. Ele tem atuação em diversos campos da arte. Ele tem publicação em ficção, ensaio, roteiro, cinema, dramaturgia, jornalismo, enfim, coordena oficina literária. E tem uma carreira bastante vasta no próprio ativismo, né, em relação à comunidade LGBTQIA+ no Brasil. Assumiu-se gay na época do AI-5, tá? Acho importante ressaltar isso.
Era uma época tranquila.
Enquanto tinha um longa-metragem chamado Orgia, ou O Homem que Deu Cria, que estava sendo ali alvo da censura, se autoexilou em diversos países, recebeu uma cacetada de prêmio, tá? Então, o Jabuti aqui, ele recebeu 3 vezes, o prêmio APCA da Associação Paulista de Críticos de Arte também recebeu 3 vezes. Já teve obra traduzida para inglês, alemão, espanhol, italiano, polonês e húngaro. Eu acho que tem alguns livros dele que, pelo menos, me parecem que estão sempre em destaque em algumas livrarias ou em algumas bibliografias, como o Devassos do Paraíso, que é um calhamaço que vai falar sobre a história da homossexualidade no Brasil, da colônia.
Livraço, hein? É aquele tipo de livro que é tipo história da formação de um país pela perspectiva da sexualidade. Recomendo fortemente, não precisa nem ler de cabo a rabo, mas ter por perto e entender determinados traços da nossa história, determinados momentos da nossa história.
Exato. Então, além dessa publicação de não-ficção, tem esse também, tem aquele ensaio dele, aquela edição revista, que é outro calhamaço, né, sobre a crise do masculino, que ele vai falar ali sobre um estudo de gênero, sobre a própria performance de gênero da masculinidade ideal, né? A gente tem também outros livros dele, como o Pai Pai, que saiu o quê? Há uns 5 anos? Há uns pouco mais?
6 anos, é de 2017, Pai Pai.
Ah, tá. Então, 2017 saiu ali. E agora a gente tem, então, o Meu Irmão Eu Mesmo, que o Rodrigo e a Cecília já deram um pouco dessa abertura. Então, é um relato ali de não-ficção, um livro de memória. Eu não sei como é que a gente poderia classificar de maneira mais precisa pro ouvinte, mas vai falar, então, dessa descoberta do João Silvério Trevisan infectado pelo vírus HIV, enquanto outra tragédia se passa ali com o Cláudio, que é vítima de um câncer linfático. É um romance autobiográfico que vai falar um pouco dessa trajetória. Então, acho que vocês podem comentar um pouquinho do livro. Eu ainda não li, mas a Cecília mandou trechos belíssimos. E, enfim, assim que passar essa loucura de fim de pesquisa, eu quero muito colocar na minha lista de leituras. Mas conta pra gente um pouquinho, então, de como é que vocês chegaram nesse livro, como é que vocês... o que vocês destacariam?
O padrão mandou.
Eu só pontuado o que se trata exatamente. Assim, o Meu Irmão Mesmo tá dentro de uma trilogia autobiográfica do João, em que ele se propõe a contar a história dos 3 homens da vida dele, que foi o pai dele. E assim, quando a gente fala os 3 homens, não é porque ele morria de amores ou que ele é muito grato a esses homens nem nada. O Pai Pai é um livro conflituoso pra caramba, é um espulho do João Silvério Trevisan em relação ao pai dele. É um livro, assim, que você coloca, sei lá, do lado de Carta ao Pai, para entender a relação de um pai com um filho. E agora, esse segundo volume, que é o Meu Irmão Eu Mesmo, também é uma construção autobiográfica da relação do João com o irmão dele. E tem o terceiro para vir, que é relacionado, acho que, a um grande namorado do João, pela qual ele nutriu um amor platônico, ou nutre um amor platônico, alguma coisa nessa linha. Então, o João defende como um livro de não-ficção também. Ainda que, eventualmente, a gente ache na... Do Meu Irmão Eu Mesmo nem vi. Mas do Pai Pai, eu lembro que tá como romance na ficha catalográfica ali. Ele falou, isso aí não é culpa minha, não. Isso aí é coisa da editora.
Então, por isso que eu não tive certeza. Acho importante.
Não, mas ele coloca... e aí, acho que tem uma coisa que eu gosto muito do trabalho do João. Tem várias vezes que eu uso um continho dele que chama Dois Corpos Caindo, que são dois homens que pulam ao mesmo tempo do Edifício Itália, em São Paulo. E aí, o diálogo acontecendo durante a queda. E eu uso muito esse contexto de aula para mostrar ali aquele inusitado aparecendo e como, mesmo uma coisa pesada da temática, ela não deixa o texto pesado, sabe? E aí, quando o livro chegou, eu tinha visto já, enfim, sobre o lançamento. Quando o livro chegou e eu vi que ele ia conseguir abrir essa experiência, entrou nesse lugar de interesse bastante pessoal que eu tenho, assim. O livro, gente, assim, de não ficção é a minha leitura favorita do ano, disparado, assim. É, eu me emocionei diversas vezes lendo, assim, pela sensibilidade dele, que é muito certeiro no uso das palavras, pela empatia com o que foi essa geração. Eu tava comentando com os meninos aqui antes da gente gravar, que me pega muito hoje a ideia do que deve ter sido se ter um grupo de amigos nessa época e de repente sobrar uma, duas pessoas vivas hoje, tipo, ter morrido todo mundo. Eu mandei pro Arthur em determinado momento, depois se a gente achar o link de novo, a gente resgata e coloca. Fizeram uma performance, né, de apresentação de coral, em que eles criaram essa proporção, assim, tipo, todo mundo que tava de preto representava a quantidade de pessoas que tinham morrido daquele determinado grupo, e as duas pessoas de branco eram sobreviventes, para colocar a proporção daquele grupo de pessoas, o quantos tinham sido vitimados ali, assim. Então tem essa percepção, tem a questão, né, eu gostei muito do quanto ele é muito direto, né, para falar da própria carreira, do quanto ele se fudeu. A gente ouviu ele falando, né, o Arthur falando dessa carreira super bem sucedida aqui, né, com prêmios e tradução, né? Gente, o cara conta cada perrengue que ele passou, a vida toda se fudendo, assim, a vida inteira que Deus fudendo.
Eu vou até apontar um momento que ele fala ali de um prêmio Jabuti que ele perdeu, ele ficou, acho que em segundo lugar, que ele fala que ficou puto, porque ele falou, meu, como é que eu posso perder pra um livro daquele? Só porque o cara fez consulta em 20 outros livros, não quer dizer que seja um livro melhor que o meu, pipipi, popopó. Aí eu fui dar uma olhada, é o mesmo ano em que o Toreiro ganhou o Jabuti com o Chalaça, se eu não me engano. Porque o Trevisan não fala quem foi o vencedor no livro.
Ele tem essa... Mas fica o descubra, né, também. Não é uma coisa que é impossível da gente descobrir. Mas tem isso. E eu gosto muito que ele vai comentando ali, né? Então ele fala um pouco do Caio Fernando Abreu. E um tópico que eu gostei, que ele trouxe, que ele fala que quando ele descobriu que ele foi, contou pra família, e que ele queria meio público. E fala, a família meio o desencoraja, acha que vai ser ruim. Ele se convence, então, e não conta naquele momento da sorologia. Ele conta que ele ficou muito satisfeito depois de não ter contado, porque ele fala que o Caio fez isso, né? Tem as cartas para além dos muros do Caio Fernando Abreu, e assim que ele descobre, tá internado, tá no hospital, ele publica as três cartas para além dos muros contando, né, do diagnóstico. E ele fala que houve uma mudança da crítica com relação ao Caio, que todos os apontamentos e acidez e certo desdém até que aconteciam com a produção literária do Caio Fernando Abreu desaparecem, né? Tipo, nossa, imagina, um escritor tão sensível, que ele percebe que havia ali um movimento de tentar aplacar a própria culpa de ter sido escroto uma década inteira, que aí a gente já tá nos anos 90, né? Então, assim, agora que todo mundo já sabe que foi escroto pra cacete, não deixando a galera nem sentado do lado, né, que viu que não precisava ter feito tudo aquilo e tudo mais, tem uma galera que quer aliviar um pouco a própria culpa e começa a fazer uns elogios ali, como se elegesse esses ícones pra aplacar ali um pouquinho a própria escrotidão, assim. E que ele fala, não, isso eu não ia aguentar que fizessem com a minha obra, assim, sabe? Né? Que de repente enxergassem um valor, mas que não era uma coisa verdadeira, assim, sabe? E aí eu acho que às vezes existe esse movimento mesmo que acontece, né? De depois que existe essa escrotidão coletiva, de criar uma coisa assim, de imagina, não, vamos todos esquecer o que aconteceu, o que importa é agora, nossa, vamos valorizar esses artistas, enfim. Eu acho que é um movimento que ele fez uma leitura muito acertada, assim, né, de dentro da coisa mesmo, né. Então, gostei muito, assim, né, e depois quando ele fala, né, de como ele tá pronto pra morte, porque a perspectiva dele era, olha, eu tô bem, tô fazendo os exames, mas a qualquer momento o negócio aqui pode virar e eu me fuder, pra ter que lidar com esse repente que era um irmão muito querido dele, um super parceiro, ficar gravemente doente e morrer antes, né? E aí ele vai trazer essa coisa que ele fala da confraria da dor, que eu acho um conceito belíssimo que ele traz. Então eu me emocionei muito lendo, recomendo muito a leitura. Todo mundo que tem ali alguma pessoa próxima ali que perdeu meio de repente, eu acho que pode curtir ali, entrar nesse processo, porque ele é muito certeiro no jeito que ele aborda, e acho que é bonito mesmo o jeito que ele homenageia esse irmão, sabe?
Ele consegue fazer uma coisa muito difícil, que é, em alguns momentos ele chega a se derramar na parte amorosa, declarar todo o amor dele pelo irmão.
Nossa, não tem uma.
Mas ele fica cafona, você fica piegas, né?
Nenhuma. Pelo contrário, toda hora que ele fala, no final, né, depois que o irmão morre mesmo, é porrada em cima de porrada, assim. E ao mesmo tempo, eu postei no meu Instagram, isso, marquei ele lá. E ele viu, e ele reagiu um fofinho. E aí eu falei, né? Falei, olha, um dia eu ainda vou te encontrar, João. E eu vou te dar um abraço. Porque a vontade que dá é essa, assim, de trocar o abraço da confraria da dor mesmo, assim. Então, pra mim, foi uma leitura muito, muito boa, muito positiva, que tinha esse elemento muito dolorido, mas que tinha essa possibilidade de acolhimento também, que eu acho que é muito importante.
E essa maneira como ele lida, como ele olha pra obra dele e cobra, eventualmente, um reconhecimento maior da obra dele e fala das tristezas relacionadas à obra dele ou à não recepção da obra dele, tem traços aí de um rigor e de um orgulho que ele também leva esse rigor, esse orgulho para a maneira que ele vai olhar para as mazelas dele, para os problemas dele, para as doenças dele, para essa perda do irmão dele, né? Tem um rigor e um orgulho que não deixa a brecha para você tratar de questões sérias, e mesmo questões sérias que nos derrubam, com autoindulgência, com complacência, com nada desse tipo. Em nenhum momento ele se coloca ali como, olha, deveriam ter pena de mim, deveriam ter dó de mim. Nem de mim, nem do meu irmão, mas de contar essa história da maneira como ele viveu essa história e mostrar o quão difícil é na hora que você tem uma relação que nem ele tinha, tão bonita com o irmão. Até em contraste com a relação que ele tinha com o pai, né? Porque ele se aproxima muito do irmão por conta dessa relação muito problemática que ele tinha, muito escrota que ele tinha com o pai, que o pai tinha com ele, né? Mais do que ele ter com o pai. Ele trata no primeiro volume da trilogia, que é no Pai Pai. Logo no começo, você já saca que é ali que a história é uma história de que quem morre não é quem estava marcado para morrer, mas isso não torna a história uma história simples de ser lida, né? Não torna uma leitura tranquila só porque você sabe para onde essa história vai parar. Porque a maneira como o João constrói a dor é uma coisa impressionante.
E acho que aí a gente tem um vislumbre, né, pensando aqui no episódio, né, dos elementos que a gente que tá nessa geração que não viveu o surgimento da doença, traz esse elemento do o que é você se sentir marcado para morrer a partir do momento que chega o exame. E não é ter uma data e é saber que é vir o julgamento, que as pessoas no entorno sofrendo com aquilo, que é todo o dominó de bosta, entendeu? E eu acho que ele consegue trazer isso também, essa reconstrução, né? E isso acho que honra a memória de todas essas pessoas próximas que ele pode ter perdido.
Assim. Em termos de reconstrução, e aí me afastando da questão do HIV, mas o meu irmão é o mesmo, ele tem aqui um movimento do Trevisan, por meio da literatura, reconstruir um tanto do que foi o irmão dele. É como se desse pro irmão dele uma outra forma de vida, já que não tem a vida carnal, vamos dar uma vida literária pro meu irmão.
Quer dizer o que não foi dito, ele tem muito isso, né? O tanto de coisa que ele fala assim, será que você sabia, meu irmão, né? Então, o tanto de coisa que ele percebe que ele gostaria de ter clareza que o irmão sabia, que às vezes não é dito, né? A gente não diz tudo.
E constrói-se aquela pessoa que estava perdida, né? Ela não estava representada na arte, não tinha o filme. Então você dá uma biografia para aquela pessoa de alguma forma, ainda que enviesada, e leva isso para mais gente. É um fenômeno, é um movimento parecido com o que o Silviano Santiago fez no Mil Rosas Roubadas, não sei se vocês leram, mas que é um livro muito bonito também, que ele fala que é um livro inspirado na morte do Ezequiel Neves, produtor musical, e que ele tratava o Ezequiel Neves como o único biógrafo possível dele, de tanto que eles se conheciam. Então, assim, o que vira na sua vida quando você perde o seu biógrafo? Então, e tem muito dessa cumplicidade, dessa paixão por um outro homem também.
Eu acho que eu queria contribuir nessa discussão com outro ponto.
Não, se não ler o livro, não vai contribuir nada, não.
Então, é isso. Eu vou falar, vou contribuir, porque eu tava eu tava lendo uma parte da pesquisa hoje.
Vai perguntar
hoje
se a gente gostou da capa, olha lá.
Que era sobre literatura de testemunho e trauma, né? Enfim, se não tem isso em Svetlana, eu sou maluco. Mas... O ponto ali é que me parece que o que tangencia essas duas histórias, ouvindo um pouco de vocês falarem, é esse trabalho da testemunha do sobrevivente, né, em relação ao acontecimento, né? O que eu quero dizer? A gente tem aqui uma espécie de abordagem, de visualização da narrativa a partir daquele que sobrevive, né? E aí, se for parar pra pegar, por exemplo, o trabalho do Seligman, né? Eu esqueci o meu nome, Márcio Seligman Silva, que vai falar bastante disso, ele vai falar como a questão de quem sobrevive é uma espécie de dubiedade, né? Porque ela passa por um evento traumático, e o evento traumático, ele passa pelo ponto necessariamente em que é difícil compreender uma situação por completo enquanto ela tá passando, né? É um acontecimento que resiste ao simbólico, que resiste a essa passagem do acontecimento por uma narrativa, né? E tempos depois, ela é permeada por metade de um processo de culpa, porque, enfim, né, tem aquele texto do Primo Levi, que vai falar, a gente não é a testemunha, né? A testemunha é quem morreu, quem estava lá efetivamente nos campos de concentração e que morreram. A gente sobreviveu, a gente não tem essa carga, né? E do outro lado, tem essa tentativa de expurgar o acontecimento de si, né? De passar para frente. Então, existe essa dubiedade. Eu não sei se vocês visualizam isso nas narrativas sobre HIV, mas me parece também um acontecimento muito traumático. Porque, enfim, a Cecília falou, na peça existiam diversas pessoas de camiseta preta e só duas de camiseta branca. Então, de certa forma, é uma literatura que trabalha com esse testemunho, né? Com essa permanência da memória, com essa experiência traumática e intensa, e que, de alguma forma, ela tá no nível do acontecimento brutal, talvez, esse acontecimento difícil de colocar em palavra. E quem fica, ela fica com esse cargo de narrativa, né? Enfim, me parece tangenciar um pouco nesse caminho. Não sei se vocês têm exemplos de outras histórias, de outras narrativas que caminham por aí.
Eu acho que nas outras narrativas que eu li já, que tratam, né, desse trauma geracional e de um determinado grupo social ali, que foi o HIV e AIDS, principalmente em determinado período ali, né, os anos 80 e começo dos anos 90, pedaço dos anos 90, eu acho que trata dessa... Muitos deles trazem um relato de uma culpa muito grande do tipo, puta, acho que essa galera tá... Sabe aquela coisa assim? Acho que essa galera tava certa sobre mim, porque olha aqui, eu... Sabe aquela coisa de parecer que eles são exatamente aquilo que as pessoas falaram que eles eram, entendeu? Acho que eu merecia mesmo, no fim das contas, me fuder, né? E isso sim pesa na hora que você lê a narrativa. Porra, é um vírus, né, cara? Ela não escolhe, entendeu? As pessoas, né? Tipo, você, viadão aí, você, é você que eu quero. O vírus não faz isso, né? Então, isso tem. Então, por exemplo, tem um que eu li também agora, me preparando para esse...
Ô, Cecília, só grifar uma coisa, até para, de repente, se que alguém tiver nos ouvindo, não acho que seja o perfil dos ouvintes de vocês, mas se alguém tiver nos ouvindo e ainda tiver esse estigma que também que apenas homossexuais contraem HIV, contraem AIDS, isso é uma falácia, né? Héteros também podem contrair o vírus da AIDS. Então, isso foi só um estigma para entuchar a comunidade GLS da época. Que o boom foi nessa comunidade, mas...
Foi uma fatalidade, na verdade, que foi onde surge primeiro, era nessas comunidades, porque havia um uso reduzido de preservativo, que durante bastante tempo foi visto como algo que evitava a gravidez. Se você tá numa relação que você não vai engravidar, o cuidado com isso costuma ser reduzido.
Inclusive, esse é um problema de saúde pública hoje em dia para a terceira idade também. Importante ressaltar que a terceira idade tem passado por grande aumento de números de STs justamente por essa logística de, bom, camisinha é para engravidar. Acho importante fazer esse segundo aviso
muito
também.
Muito importante, muito importante. Tem um picolé de limão, inclusive, eu acho que chama Verme, que trata de uma história de terceira idade envolvendo IST. Então, foi uma absoluta fatalidade mesmo que tenha aparecido nesse grupo. O primeiro foi simplesmente... Apareceu ali antes, só isso que aconteceu. Até, inclusive, tem uma passagem do Fun Home, que é no finalzinho, que a Bechdel fala que ela e a família foram para Nova York porque era o bicentenário da cidade, e que tava uma caralhada de navio lá e tal, de todas as partes do mundo, que era o bicentenário de Nova York, que foi uma puta farra também, entendeu? Longe de mim questionar, eu jamais iria, que eu sou uma pachaca, detesto festa e aglomeração. Mas que bom que a galera tava se divertindo. E aí ela fala que aquele episódio de 1976... daquela comemoração e essa farra de alguns dias ali, foi visto depois, né, pelos cientistas como uma possibilidade como o HIV poderia ter se disseminado ali nos Estados Unidos, né, porque ali tinha gente do mundo inteiro, né, e aí como, então olha só como a coisa, como é complexo, né, observar ali um evento que muda a história das pessoas como esse. Então eu tava dizendo, né, que as narrativas, dentro do que eu vejo, elas são muito permeadas por essa ideia de uma possível culpa, que vai também estar atrelada a uma vergonha, principalmente porque sexualidade é uma coisa de ordem privada, você não tem o dever aqui de expressar a sua sexualidade, sua orientação sexual para ninguém quem você não tenha interesse, né? Se você tem interesse, aí você expressa que você tem interesse, vê se a pessoa tem interesse na mesma coisa, né? Senão, o contrário é privado.
Falar que sexualidade é uma coisa privada também meio que denuncia a nossa idade, né?
Mas aqui todo mundo sabe que eu sou coroa. Tá na música do Sérgio Reis, Panela Velha. Sou, a partir dos 30, é Panela Velha já, segundo o Sérgio Reis. Já sou Panela Velhaça ainda, cheia de ferrugem. E aí, enquanto a gente foi tirada do armário forçadamente nesse momento, porque, olha lá, tá vendo? Então, tem essa culpa e essa vergonha que vão empurrar essa galera de novo pra um lugar que desde Stonewall eles tinham conseguido sair. E isso é muito trágico. Isso que eu acho uma das coisas mais trágicas quando você vê a história da coisa, assim. Tem um movimentão que vai para um lado e aí é empurrado todo de volta, assim. É muito triste ver isso. E aí eu li recentemente, me preparando aqui pro episódio, saiu pela Todavia, nossa querida editora However, né? Ao Amigo Que Não Me Salvou a Vida, do Hervé Guibert. Foi publicado em 1990, a primeira vez, esse livro. Jornalista, fotógrafo, escritor, tal... E ele era amigo de uma galerinha bem mais ou menos, tipo Michel Foucault, o Barthes, a Isabella Djani, tipo essa galerinha bem mais ou menos ali da França. Vocês nunca devem ter ouvido falar de nenhum desses três que eu citei. Então ele era ali uma figura, né, ativa ali nesse circuito cultural. E aí nesse livro ele contrai o HIV, ele começa ali até as primeiras doenças oportunistas em decorrência da AIDS. E ele tenta cometer suicídio e ele morre em decorrência dessa tentativa de suicídio, que depois agrava o estado dele, ele morre pouco tempo depois, em 91, quando eu tinha 36 anos. Puta, é muito trágico falar de uma pessoa de 36 anos morrer dessa forma tão trágica. É horrível, tá? E aí ele vai contar aqui de como que foi devastador, como cai que nem uma bomba ali na galera. E aí a gente que já tá longe, a gente vai vendo algumas coisas acontecendo e você já sabe o que, que vai dar. Então você vê que tem alguém indo, puta, vamos fazer uma festa, uma puta orgia, e fala assim, não... Meu Deus, vai dando, né? Você vai vendo a coisa acontecer, porque a gente tá nesse distanciamento geracional, como eu comentei. E ele vai entrar em um pouco de detalhe, ele troca os nomes, né? Mas ele entra em um pouco de detalhes sobre a história do Foucault. O Foucault também morreu em decorrência da AIDS, né? Em 84, 85, se eu não me engano. E ele vai contar de como foi, porque o Foucault, ele adoece e morre super rápido. É uma cacetada, assim, né? Porque ele já vinha ficando meio doentão, mas ele tem uma questão, acho que é da toxoplasmose no cérebro, né, desse agravamento da toxoplasmose, e ele morreu super rápido. E de todo um esforço que havia da imprensa de tentar, tipo, invadir para ver o que era que o Foucault estava internado, tiveram que mudar o atestado de óbito do Foucault, que ele teve que sair por uma portinha diferente do hospital, porque as pessoas queriam fotografar o cadáver e queriam descobrir, porque queriam descobrir o que ele tinha, que havia suspeita de que era, e ele não tinha direito a essa privacidade nem depois de morto. E o Foucault, o cara que punhou a ideia da biopolítica passando por isso, é uma situação daquelas inexplicáveis da humanidade. E aí o Guibert vai falando também da situação dele, né? Que a ideia de demorar para fazer o exame, e aí eu lembrei muito da biografia do Caio Fernando Abreu, que fala disso também, que o Caio via um monte de gente com quem ele tinha se relacionado dando positivo e ele não fazia o exame nem fudendo. E aí que tem esse processo de negação, né? E de ver as pessoas ficando doentes, ficando e morrendo, né? E teu ex-namorado, enfim. E aí aqui ele vai falar também sobre um amigo ali que falava de uma possibilidade de cura que não se efetivou e que ele usava de alguma maneira bem cruel para manipular ali as esperanças de um grupo de amigos que estava praticamente todo mundo contaminado, assim. E alguns já num estágio mais avançado ali da AIDS. Então é um livro também que trata da experiência de uma maneira bastante intimista e muito cru, assim, né? Muito, muito forte, né? Então, são recortes, assim, e o Hervé Guibert nunca tinha lido nada dele, um super escritor, assim, eu fiquei bastante bem impressionada pela habilidade dele, assim, sabe? É um livro bem interessante. E o título, né? Ao Amigo Que Não Me Salvou a Vida, que é para esse amigo que, em determinado ponto, ele dirige especificamente ali, que manipulou essas esperanças que o grupo tinha. Então, eu percebo isso, sabe, Arthur, de uma ideia de uma esperança de ser a pessoa que sobrevive, uma vez que tá num grupo que tá todo mundo fudido, você não quer ser quem vai morrer. Então, ali é uma história que tá bem dentro daquele nó ali dos anos 82, 83 até 88, 89, assim, sabe? Então, é uma leitura que é pesada, mas que é bem interessante. Eu gostei bastante também de ler.
E eu acho que nesse seu relato, Cecília, a gente volta mais uma vez naquela questão, né, de que não basta o problema em si, mas o quanto que as pessoas no entorno vão lá e agravam o problema com uma suposta curiosidade, mas ali com o julgamento, com o olhar severo em cima, com a busca por querer espezinhar e futricar sobre a vida do outro, quanto isso não ajuda em nada, bem pelo contrário, só atrapalha alguém que já tem uma coisa muito séria para lidar. E às vezes, como o João vai trazer o livro deles, isso se torna um momento, eventualmente, até maior do que o problema em si, o problema central.
Exatamente. E assim, a pessoa está diante de uma doença que não tem cura e que causa grande sofrimento físico. Muitas pessoas vão, ele vai tocar discretamente ali na questão do suicídio, porque muitas pessoas vão vendo como os amigos vão ficando e falando, eu não quero, e o Guibert fala isso também, eu não quero chegar num ponto em que eu perco o controle da minha escolha de morrer ou não. Sabe que dependendo do adoecimento, não vai mais poder escolher, ó, não quero mais viver assim. É o Renato, né? O Renato também faz essa escolha, né?
E a do Renato, assim, não foi uma morte tão rápida quanto poderia ser, quanto foi a de muita gente, quanto foi a do Cazuza, por exemplo. Mas em determinada época aí da nossa história, você ter um diagnóstico de HIV era meio que como você ter um diagnóstico de um câncer muito pesado. Assim, o baque inicial era, tá, em 3 meses eu tô morto, em 6 meses eu tô morto, acabou a minha vida, né? Então, seria, sei lá, você vai hoje no médico e descobre que tem um baita de um câncer de pulmão, que é um câncer muito difícil de tratar.
Inoperável, pâncreas, né? Hoje em dia é tido como um dos mais violentos, né? Tipo, nem Steve Jobs, com toda a galera, conseguiu o tratamento. Né?
Eu trago isso para alguém que não tenha vivido tão de perto, ou não tenha tido as experiências por meio da arte, do que foi esse momento da humanidade, para ter uma noção do quão grave que era você ter um diagnóstico desses. E desesperador, né? Grave e desesperador.
Principalmente porque, assim, ó, você não podia nem tornar isso publicamente. Se você tem um câncer de pâncreas, você descobre isso, você tem um tranco, você vai contar na família, vai contar no trabalho, pra quem você quiser, e as pessoas não vão olhar pra você do tipo, ah, Rodrigo, mas também, né? E fazer essa carinha de você mereceu. Com HIV, até essa possibilidade de contar com uma rede de apoio psicológica ou com um lugar de desabafo, ela é tirada. Isso que é muito cruel. Você recebe uma notícia dessa, transforma a tua vida, que pode voltar a
desmatar. Ou mesmo um acolhimento sereno numa fase final, né?
Exato, exatamente. Então, é muito violento o que acontece e aconteceu com essas pessoas durante tanto tempo. E acho que é importante que a gente, enquanto humanidade, reconheça essa falha. Uma falha grave, assim. Tem uma outra história que eu conheci, que eu gosto bastante, que é a história do Larry Kramer. Ele escreveu a peça, é uma peça de teatro, que depois foi adaptada para Broadway, e virou um filme em 2014, chama The Normal Heart, não foi traduzido o título. E ele vai contar um pouco da própria história, trocando os nomes de todo mundo, né? Mas ele conta um pouco da própria história. No início ali dos anos 80, na tentativa de, em pleno governo do filho da puta do Reagan, tentar conseguir algum financiamento, porque as pessoas, cara, estavam morrendo todo mundo deles, ou ficando gravemente doente, né? E aí as diversas formas que vão surgir, porque ele, o Kramer, é um cara extremamente ácido, corrosivo, um pouco over, às vezes até, mas tinha uma coisa que era, que em determinado momento tem uma discussão dele com um dos outros ativistas, que fala assim, como é que eles vão ajudar a gente se eles não souberem quem a gente é? Porque ele começa a pressionar as pessoas a sair do armário e falar, ó, eu sou também. E aí o cara que tá na, né, o colega dele que tá nessa discussão, ele fala assim, você não tá entendendo, eles não vão ajudar se eles souberem. Não tem caminho. Então, você vira e fala assim, cara, os dois têm razão. Porque se eles não vierem a público, vai parecer que a doença não existe, portanto, não precisa da grana e do investimento e do cuidado. Mas, ao mesmo tempo, se eles vierem dar a cara e falar assim, eu sou gay e eu tenho HIV, fudeu, eles também, então isola lá e tal, então... É uma história que vai problematizar exatamente esse início ali e o quanto tem uma responsabilidade grande nas costas desse desgraçado que tá atualmente batendo papo com o Olavo de Carvalho no colo do capeta, tá? No fato da transmissão do HIV ter se disseminado por tanto tempo, assim. Que ele vai...
Não deseja essas coisas pro capiroto. Pô, o capiroto tá lá no cantinho dele, na boa. Já foi injustiçado
cada um
na Bíblia.
Cada um tem seu trabalho. Ele
agora tem que ficar ouvindo essas conversas no...
Ele inferno é embaçado.
Verdade, o que é o capeta não prometeu nada pra ninguém. Tá só lá fazendo a maldade dele eventualmente, sem atormentar os outros.
Ajudando a gente a construir.
Sem criar falsas expectativas.
Eu poupei o resto do inferno, coloquei negacionista com negacionista. Negacionista de Covid com negacionista de HIV, entendeu? Eu fiz uma coisa organizada ali por blocos, entendeu? Tal qual Dante. É. Então essa é uma outra, quem quiser tem a peça não tem em português, eu acho uma falha das editoras não investirem na tradução das Por Que Não, porque a peça é belíssima. E tem o filme, que é fantástico também, foi feito pela HBO, tem a Julia Roberts, Mark Ruffalo tá lá, e tem o Alfred Molina também, cara, e tem o Matt Bomer. Gente, Matt Bomer, ele é incentivo pra você assistir qualquer coisa. Falou, tem Matt Bomer, você liga e vê. Na pior das hipóteses, você viu um homem muito lindo por horas na TV. E ali ele faz um cara que depois, enfim, chega a estar terminal. Então, a única chance que você vai ver do Matt Bomer feio na sua vida inteira. E o filme é maravilhoso, muito bonito, muito sensível, que vai trazer essa experiência real também, né? Eu gosto bastante. Mas pra falar de uma outra que é de vida, eu queria recomendar aqui o Você Tem a Vida Inteira, que é do Lucas Rocha, que vai trazer...
Ah, ele foi convidado nosso, ouvinte de longa data, falou com a gente do Literatura Universal, na série, né, de Direitos na Literatura, Direitos Universais na Literatura, Direitos sobre a Saúde, episódio bastante bacana.
E aí o Você Tem a Vida Inteira, a história de três rapazes, um já tá indetectável, HIV positivo já tá indetectável, o outro acabou de descobrir tem HIV, e o terceiro tinha se relacionado e tava nessa tensão, mas descobre, faz o exame, descobre que não contraiu HIV. Então, são essas três vidas entrelaçadas ali, que tem os elementos jovens de bebi, mandei áudio falando merda no WhatsApp, e ao mesmo tempo tem o SUS, por exemplo, muito explicado, assim, acho que é importante dizer, né, a gente tem até uma das nossas madrinhas premium, a Suzana. Ela é médica infectologista do SUS, e ela é uma figura que está nessa frente ali de trabalho, então, de atender, cuidar, monitorar o cuidado dessas pessoas que vivem com HIV. E aí ele vai falar e vai fazer uma valorização de como o Brasil conseguiu cuidar bem ali dessas pessoas em determinado momento, e trazer ali o tratamento, o atendimento, o acompanhamento, né? E aí eu acho muito legal isso, assim, de mostrar como tem coisa que funciona muito bem aqui, sabe? Com uma série de problemas, como qualquer lugar que cuidaria de qualquer rede que tivesse que cuidar 200 milhões de pessoas ia ter problemas, né, galera? Vamos combinar?
Posso já deixar minha dica de filme também, porque vai ter muito a ver com isso? Clube de Compra Dallas, que é justamente a história de um eletricista lá dos Estados Unidos, que ele contrai o HIV e ele não encontra o tratamento nos Estados Unidos, em rede pública, em lugar nenhum. E ele, então, começa a contrabandear as drogas, os remédios para usar no seu controle do HIV. Cria, então, um clube de compras para ajudar outras pessoas que estão nessa mesma situação.
Ele faz um peixe urbano.
Só que ele vira um traficante, né? Ele vira um contrabandista, tentar ter uma vida, uma sobrevida, para tentar lidar ali com o problema que ele está enfrentando e que algumas pessoas em torno dele também estão enfrentando. Então, vai trazer muito dessa questão do vírus, da sombra sobre o vírus e do desamparo tremendo que tem quem tem qualquer problema de saúde lá nos Estados Unidos e não tem muita grana para torrar com isso.
É a questão da indústria farmacêutica também, né, Rodrigo? Porque, tipo, a questão do lobby do AZT, né? Que a gente tava falando do Renato, né? Que o Renato Russo, em determinado ponto, ele desistiu do tratamento, né? Que era com AZT. Que era um tratamento super violento. Muitas pessoas não seguravam o tranco do tratamento com AZT, porque era muito difícil em termos de efeito colateral e tal, enfim. E aí as pessoas... Era um tratamento de baixíssima adesão por parte de alguns pacientes, em função disso, assim. E era um lobby ali nos Estados Unidos, nesse filme fica claro, né, na história do Ron Ward. Claro que havia uma questão de lobby farmacêutico. E um remédio que era para tratar câncer não funcionou bem e precisava ser entuchado em algum lugar.
E já que você mencionou o Renato, deixo uma outra sugestão também de que procurem ouvir e assistir o Wagner Moura cantando com o Dado Villa-Lobos e com o Marcelo Bonfá, Via Láctea, no show que eles fizeram aqui em São Paulo, como é que chama? No Espaço das Américas, que é um momento lindíssimo. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Esqueçam a voz tosca do Wagner Moura, não é isso que importa naquele momento, mas ali tem uma emoção legítima que comove de verdade.
É lindo mesmo, é muito bonito mesmo. E aí, acho que era isso que eu ia citar, hein? Ah, última coisa, pra quem gosta de American Horror Story, nem sei se é penúltima ou última temporada, porque eu assisti algumas meio picadas, assim, né? O legal de série assim é que você assiste uma, se você gostou de uma temporada, você assiste, se você não gostou, você pula pra outra, e é isso, né? Mas a 11ª é em Nova York e vai tratar também do início ali, é nos anos 80, e vai tratar do início da epidemia de HIV/AIDS naquele momento. Vai ter o elemento ali da homofobia e tal. Então a série ela vai caminhando médio para bom nos episódios, tipo, dá para ir. O último episódio é uma porradona, o penúltimo e último. O último é burdoado, assim, é brau. É Ryan Murphy, no meu ponto de vista, no que ele faz de melhor, assim, sabe aquilo lá? Tipo, ele deve fazer só aquilo, ele não deve fazer mais nada. Que é muito bom mesmo, assim. As construções imagéticas que ele faz, os simbólicos e tal, são muito bons. Então vai trazer de novo. Essa construção, que nem eu tava dizendo, né? Falei bastante no episódio, mas acho que nunca é ruim reforçar. A construção da memória é o que ajuda a gente a não viver de novo e de novo e de novo as mesmas coisas. Eu acredito bastante nisso. Que construir algumas memórias ajuda numa coletividade menos... que nega o seu próprio passado, suas próprias vivências e, portanto, que está condenado a viver aquilo de novo. E eu acho que com várias coisas a gente tem essa dificuldade. Uma delas é a questão do HIV/AIDS. A gente vê hoje um discurso estacionado em outra época e, ao mesmo tempo, num paradoxo, as pessoas achando que acabou porque não vê mais ninguém morrendo, então está liberado, não preciso me prevenir mais, posso ter... E longe, que nem eu tava comentando uma hora, né? Longe de mim achar, nós três aqui, ó, três coroinhas, todo mundo só transou de camisinha a vida inteira. Claro que não, né? Então não vamos também aqui bancar os hipócritas, né? E fazer de conta, né? Ó, nossa, uau, né? Então, acho que é importante a gente também sair dessa casquinha aí de, né, de falta de noção com relação à própria prática, né? Todo mundo aqui sabe muito bem como é que é o negócio. Então, acho que tem uma questão da gente dar uma avançada, assim, preservando a vivência de toda essa geração que foi perdida, que foi exterminada, talvez a gente deva dizer. Acho que a gente está falando de um extermínio de população aqui, de uma determinada população, né? Então, talvez a gente, reconstruindo através da narrativa e dessas vozes, dessas pessoas, a gente consiga dar o nome que talvez essa situação mereça de fato.
Na hora que você falou de geração perdida, me lembrou de Natália, que é a música da Legião que abre o último álbum, né? A Tempestade, que fala da nossa grande geração perdida, dos meninos e meninas. E depois fala que a escuridão ainda é pior do que essa luz cinza, mas estamos vivos ainda.
Muito bem, Rodrigo, onde as pessoas podem te procurar, onde as pessoas podem te acompanhar, onde é sua newsletter, podcast?
Tô no Twitter, o Twitter, como @rodcasarim, tô no Instagram como página.5, tenho podcast chamado Página 5, tenho uma coluna no UOL chamada Página 5, tenho uma newsletter no Substack chamada Página 5 também, página5.substack.com, e o Página 5 é uma homenagem à camisa 5 que eu sempre usei jogando bola, então... Para não esquecer.
Essa parte eu não sabia. Muito bem. E você, caro ouvinte, você pode nos acompanhar no Instagram e no nosso grupo aberto do Telegram. Mas se isso não for o bastante para você, você pode fazer parte do grupo dos apoiadores, um grupo exclusivo no WhatsApp e também material extra do clube de leitura que a gente tem no Telegram. Um grupo fechado também para os apoiadores a partir das faixas de R$10 para você... contribuir mensalmente com a gente, você pode procurar a gente ou no PicPay ou no Padrim. Se você já for um apoiador, eu vou pedir para você dar uma olhadinha na sua assinatura. A gente mudou recentemente o grupo do WhatsApp, a gente fez uma conversão do grupo para comunidade, então agora a gente tem grupos segmentados e a gente descobriu que várias das assinaturas estavam com problema, então se você puder dar uma olhadinha também, seria muito bom. É só entrar nessas plataformas, procurar 30min, 30min, e aí você pode checar as faixas de apoio e o que você pode ganhar de recompensa e como contribuir. Mas se você não puder fazer o apoio mensal, recorrente, como é que a pessoa pode contribuir, Cecília?
Você só pode contribuir de vez em quando, se você quer contribuir, às vezes um extra, fala, putz, gostei muito desse episódio, vou dar 5 a mais. Você pode fazer um Pix para pix@30min.com.br, qualquer valor de R$1 até o infinito, como diria ele. O Rei do Camarote, vale super aqui para o nosso projeto. Nenhum desses reais jamais será utilizado para custear uma expedição num submarino feito de tubo de PVC para ver o Titanic, tudo bem? A gente se compromete. Então, qualquer valorzinho aqui ajuda a gente a se manter firme e forte e fazendo o projeto rodar, tudo bem?
Muito bem. E fica o nosso agradecimento aos apoiadores Premium: Suzana Vieira Herbas, Priscila Moraes dos Santos, Thelma Cobori, Kellyanne Cristina da Silva, Gabriela Valentim, Maria Beatriz Catela Cunha, Bianca Ropo, Renato Oliveira Lamoninha Ribeiro, Marlon Beckenbrock e Diniz Bortolotto. Obrigado, Rodrigo, por aceitar o convite e gravar com a gente.
Valeu, Arthur. Valeu, Cecília. Sempre bem legal estar aqui com vocês.
Então é isso. Um abraço e até a próxima.
Tenho duas dicas para dar que não tem nada a ver com o assunto do podcast. Posso?
Uai, claro. Claro. É convidado? O que um convidado não pode aqui, Rodrigo?
Não, mas só para conectar com o começo. Revejam o segundo tempo que São Paulo fez contra o Palmeiras, né? No jogo do Allianz. E reveja o primeiro tempo que São Paulo fez contra o Corinthians no Morumbi, na semifinal da Copa do Brasil. Aquilo lá é a arte em estado mais puro.